E aí, Vanderlei, tudo
tudo
bem?
Tudo beleza, Marizé, estamos aí.
Vamos lá para mais um programa? E hoje nós vamos estudar o capítulo 1.7 da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola, pela sua mediunidade.
Ok.
O tema desse capítulo é: as forças das crenças corretas é material para a construção da felicidade. Esse vai ser o tema do nosso programa. Mas eu gostaria de resgatar, a pedido dos nossos ouvintes, um finalzinho de programa que nós fizemos semana passada, que comenta o seguinte: a frequência energética do alto amor será alvo de estudos profundos da ciência no futuro, pois quem se ama se imuniza por estar em conexão com o nível elevado dessa energia, que é a maior fonte de proteção contra quaisquer forças nocivas do ambiente e da maldade intencional. Nós fechamos o programa da semana passada falando das questões da obsessão, baseadas no nosso piso emocional não muito bem elaborado.
Uhum.
Retoma para nós o comentário aí.
Esse tema é, nossa, ele é muito importante, tá? Porque, primeiro, não é muito comentado. Segundo, é ele que está na base de todo o processo obsessivo, campo emocional do ser humano. Até falava no último programa que às vezes a gente foca muito obsessão relacionada a ganância com dinheiro, vício de cigarro, de drogas, de comer, né, sexo, etc. Esses são campos de obsessão muito relativos. O campo da obsessão mais profundo é no campo emocional, aquela pessoa que inclusive pode estar na doutrina, no trabalho do bem, em favor do semelhante, no estudo e tal, mas é uma pessoa que está totalmente no que Pai João chama aí no livro, fora da frequência do alto amor, que é a frequência do Cristo. Quer dizer, ela é muito boa para o próximo, está contendo os impulsos dela com os vícios físicos e orgânicos, mas por dentro está vibrando num processo de perturbação interior terrível. Como que é perturbação interior? Cheio de culpa, com lembranças terríveis de mágoas que ela tenta esquecer.
Angústias.
Com muitas angústias e dor no peito, com mau humor, que é uma coisa muito, perdoe os irmãos de doutrina.
Vanderlei, mas a sociedade toda tá assim.
Tá todo mundo, mas dentro do centro espírita a gente vê gente mal-humorada demais, dá conta.
É
Deus,
porque os que estão lá fora mal-humorados vêm pra dentro.
Tudo bem que os mal-humorados que vão na casa pedir ajuda, eles estão no lugar certo, mas os que recebem deveriam estar com um sorriso no rosto, e aí não é isso que a gente vê. Então é muito mau humor, muita rigidez. Quer dizer, a pessoa não se trata bem. E é isso que é auto-amor, entendeu? E é isso que é a maior imunidade de obsessão. E as trevas ardilosas, inteligentes, sabem disso. E Dona Maria Modesto Cravo já fez uma denúncia sobre isso no livro Os Dragões, dizendo que as maiores e mais organizadas falanges das trevas desse planeta, eles dominam o ser humano com base na baixa autoestima. É a doença da hipocrisia, que ela chama lá. Dragões é um livro que precisa ser lido, porque ele fala mais dos dragões internos do que dos dragões externos, entendeu? Então, é um livro de psicologia das trevas, de psicologia da luz, de psicologia do Cristo, do alto amor, apesar do título e do foco que a Dona Modesta dá nesse livro. Parece que é um livro que, inclusive, vem sendo cada vez mais lido, né? Porque as pessoas estão descobrindo esse lado do livro Os Dragões, da Dufour. Então, o que acontece? Uma pessoa que vive nesses estados emocionais interiores de inveja do semelhante, de mal-estar e etc., é uma pessoa que está com aquelas furinhos na aura, todos cheios de furinho, entrando tudo ali. Obsidiar uma pessoa dessa é muito fácil. E olha como é grave, né, Maria José? Porque no nosso meio criou-se uma cultura o seguinte: quando alguém está sentindo uma mágoa, é o obsessor que está insuflando aquilo ali. A pessoa está tendo que...
Debaixo de uma influência ruim.
Porque ela já aprendeu na cabeça dela sobre o perdão, então ela não pode sentir mágoa. E aí, então, quem está fazendo aquilo é um obsessor, porque ela não sente mágoa, ela já aprendeu isso. Aprendeu o quê? Então, olha os conceitos.
Tá transferindo responsabilidades, né, Vanderlei?
Transferindo pro obsessor uma coisa que é dela. Toda pessoa que me procura no centro, no meu trabalho profissional, preocupado com essa coisa de obsessão, eu coloco sempre a seguinte resposta. Olha, se tiver, o ponto de partida é você cuidar de você e não do obsessor. O obsessor deixa lá nos tratamentos, ele vai receber a parte dele e tal, porque a obsessão ela só começa com base em algo que tem dentro de você. Então esse negócio, aprendi com o Cristo, tem que perdoar, me perdoem. É a clareza, não vai servir para todos, mas é uma mentira. Nós não aprendemos, até porque não é um ensinamento fácil perdoar. O conceito de perdão está muito fora da real, entendeu? Então nós temos emoções, sim, que são de mágoa, de inveja. Ah, mas eu sou espírita, eu não deveria sentir essas coisas. Como que não deveria? Você está há 300 mil anos sentindo essas coisas e quer parar com isso porque está fazendo um curso de doutrina? Está fazendo um passe na sua casa espírita? Não é assim que as coisas se resolvem. Nós somos iniciantes, iniciantes de iniciantes nesse processo. Ou as sombras que estão dentro da gente são muito maiores, são milênios de sombra contra pequenos momentos de luz que nós estamos começando a construir nessa encarnação. Então, não caia nessa cilada que as trevas adoram, de que você já aprendeu sobre o perdão, já aprendeu sobre o amor. Essas coisas estão todas nas células intelectuais da nossa vida mental, mas ainda não atingiram o nosso coração. Então, a mágoa que você sente, a inveja que você sente do seu colega que foi promovido, aí você vira e fala, não, deve ter um obsessor me insuflando essa inveja do meu colega. Deixa eu ir lá dar um abraço nele com alegria para poder dizer para ele que eu tô vibrando com a alegria dele. É uma mentira. Você está culpando um ser que não existe ou existe de uma responsabilidade que é sua, da sua emoção pessoal, tá? Então, é preferível você nem dar um abraço no seu colega e resolver a sua inveja.
Trabalhar. E... interessante você comentar isso, Vanderlei, porque o primeiro parágrafo do capítulo de hoje, que diz respeito às crenças corretas, começa exatamente assim. Você é promovido no trabalho, compra um carro novo, começa uma relação afetiva promissora, passa no vestibular e depois da alegria desses momentos vem uma estranha sensação de que algo desagradável vai acontecer. Já te aconteceu isso? Sabe o que significa? São crenças de não merecimento e desvalor pessoal que o levam a sentir isso. Elas são como programações mentais que funcionam com base em algum tipo de medo. Que eu acredito que é isso que você está falando.
Sim,
né?
Tem milhares de sentimentos dentro de nós que nós não conhecemos, Marisa. A informação que eu tenho da ciência humana é que nós temos em torno de 88 sentimentos conhecidos. Nós costumamos identificar 20, 20 e poucos. Quando temos um bom nível de autoconhecimento. E Dona Modesta vem e diz que quando a gente morre tem mais 100 sentimentos.
Mais 100 além desses?
Além desses. Então a gente morre e nem sabe o que está sentindo.
É verdade.
E isso explica o que está no Livro dos Espíritos, perturbação dos espíritos após a morte. Que a gente acha que perturbação só acontece pelo mal que alguém fez. Não. Adaptação ao plano espiritual é uma coisa que, inegavelmente, qualquer um de nós vai sentir o peso disso.
É porque a gente passa por um upgrade, né, Vanderlei? Uma ampliação da capacidade de percepção,
muito
um entendimento muito grande.
Quer ver uma experiência pessoal? A maioria, que acontece com a maioria de nós quando sai do corpo, a gente não sabe andar. Não consegue trocar passo. Eu lembro quando eu estava muito jovem, comecei a desdobrar pelo sono, eu saía do corpo e ficava em pé igual uma múmia. E aí os espíritos, pode vir, eu não sabia movimentar as pernas. A primeira tarefa de quem morre é saber andar. Como é que troca passo?
É, depois que sai da cama, né?
É, porque a pessoa, quando sai da cama, porque a pessoa, ela vai trocar passo no mundo espiritual e cai, entendeu? Então a gente acha que é espírita e já vai sair volitando por aí, feito
pois
Harry Potter.
Pois é, menina, imaginei.
Sabe nem andar, sabe nem voando. Andar. Pra andar, eu tive, fora do corpo, eu tive que aprender como é que faz isso. Então, esse negócio não é assim, não. A adaptação ao mundo espiritual, você não sabe o que você sente. Por não saber o que você sente, você não consegue nem se movimentar.
Nós estamos falando aqui, Vanderlei, de crenças.
Por isso que tem que ter ajuda para morrer, porque, olha...
Muito bem, então vamos lá. Nós acreditamos que ao desencarnar, nós vamos chegar lá assim, assim, assado. Acreditamos nisso e em um tanto de outras coisas. Mas muitas vezes, nós estamos desatentos com as nossas programações mentais, que Pai João comenta aqui. E ele fala que essas programações mentais que nós alimentamos... são crenças negativas com alegações que tomam conta da vida psíquica e emocional e impedem de viver a realidade do mérito pessoal, daquilo que nós já conquistamos. Por trás da maior parte dessas crenças de baixa autoestima está o medo de perder, de ser abandonado, de não dar conta e outros tantos. E o que fazer para mudar isso? Ele pergunta aqui, você pode responder?
Uai, vamos tentar, né? Acho que de sempre, é ir atrás do seu autoconhecimento e da sua autotransformação. É a trilha.
Exatamente.
A trilha da libertação e da cura, que é autoconhecimento, autotransformação e autoamor. É começar esse trabalho. Então, alguém ouve eu falando aqui sobre a inveja, no exemplo que eu dei do colega que é promovido e você fica lá moído de inveja e fala, deixa eu fazer uma oração porque deve ter um obsessor me insuflando essa inveja. Essa inveja é sua, cara. Vai olhar para ela, autoconhecimento é isso. E pergunta para sua inveja, por que tanta inveja de uma pessoa que eu gosto tanto? Num contexto como esse. É isso que você tem que fazer. Não fazer oração para afastar o obsessor.
Provavelmente a inveja vai responder. Você está me sentindo porque também você é capaz daquilo lá.
A inveja é um sentimento fundamental para você admirar no outro coisas que você pode desenvolver. Então, partindo dessa informação, você já começa a entender o que, que ele tem que eu posso fazer. O que, que ele faz que eu posso fazer. E aí você começa a estabelecer uma relação com o seu sentimento, com a sua emoção de inveja, melhor.
Isso é uma mudança de crença, né, Vanderlei?
Aí sim, quando você estabelece uma relação melhor, o seu sentimento que é bom por aquela pessoa predomina. Aí você vai lá e dá um abraço nela mais tranquilo. Mas você tem que fazer isso, autoconhecimento, um processo de autotransformação, cuidando de você. Esse negócio de passar para o obsessor, a responsabilidade do que você está sentindo, deixa eu entrar em prece, Jesus toma conta.
Mas tem que passar pelo processo da verdade, né, Vanderlei?
Processo de descoberta de si próprio, entendeu?
Sim.
A oração deveria vir numa etapa em que você, quando você não está conseguindo identificar dentro dessa relação algo que te modifique o seu estado. Porque a primeira consequência, Maria José, do encontro com a sombra é o predomínio da luz.
Explica isso.
A gente foge, faz oração para o obsessor ir embora. E como quem diz, com oração a gente está
resolvendo a dificuldade.
Não está. A gente tinha que fazer contato com a sombra, no caso aqui do exemplo da inveja. Ao fazer contato com a sombra da inveja, descobrir o que ela quer nos mostrar e a luz predomina interiormente.
Que aí o esclarecimento do que aquela energia da inveja tem para nos... trazer...
Você faz um aprendizado com ela.
Direciona. Interessante você fazer esse comentário, Vanderlei. Nós temos um profissional, um psicólogo espírita aqui em Belo Horizonte, que ele, numa palestra recente, ele comentou a questão da raiva. Que um preletor da Seisho Noie, ele precisava de uma tradutora ao lado dele para poder transmitir para o português os ensinamentos dele. E teve um dia que essa tradutora, ela assim, foi exímia, ela foi perfeita, ao ponto dele sentir a reação no público, da emoção daquilo que ele falava. No final do trabalho, ele virou para ela e falou assim, você está com muita raiva, não está? Ela assustou, falou assim, ué, mas por quê? Não, porque hoje você trabalhou muito bem, eu percebi. Então, ela teve a capacidade de canalizar aquela energia da raiva para exercer uma função de uma forma mais hábil. Então, essa destreza de lidar com as nossas emoções e tirar o melhor delas, a gente não tem.
Exatamente, que é o autoconhecimento e a autotransformação que traz com o tempo, entendeu? Então, é disso que nós estamos falando. O contato com a sombra permite o predomínio da luz. E ontem eu recebi um conselho do José Grosso, está até no meu Facebook, ele falando exatamente sobre isso para fora. Ele dizia assim, tenha bastante amigos no inferno, porque vocês vão precisar disso.
Não achei graça, não. Não gostei.
Então ele explica que se os benfeitores espirituais contam com eles para trabalhos muito ousados que nem eles têm condição de fazer, como que nós que vamos desencarnar ainda não vamos precisar da ajuda dessas pessoas? Então ele falando que a gente tem que ter esses amigos lá. O que, que é isso? Contato com a sombra. Porque esse conceito que existe na nossa cultura espírita de que nós temos que trabalhar bem a reforma íntima para ir para um lugar melhor, isso não existe mais hoje na Terra. Nós estamos precisando mudar o conceito desse negócio de lugar melhor na Terra. Não existe esse lugar melhor na Terra. A Terra é isso que nós estamos vendo aqui, aqui e lá. E os que estavam em lugar melhor até umas décadas atrás na Terra, quando ainda tinha um volume de pessoas encarnadas sustentável para poder organizar a coisa, estão tudo já pertinho aqui nos
trabalhando nessas regiões
por um momento novo. Então não existe lugar melhor.
É interessante você comentar, porque a gente fica muito voltado para fora, sem pensar que quem está num lugar melhor intimamente vai buscar esse tipo de serviço para prestar auxílio. Mas voltando aqui, Vanderlei, na pergunta que Pai João de Angola faz, e o que fazer para mudar, né, essa realidade das nossas crenças não positivas? Ele comenta o seguinte: a felicidade surge a partir de uma construção elaborada das condições internas da mente. Para isso, muitas vezes, é necessário reconstruir algumas crenças que funcionam no automatismo do inconsciente. Essa reconstrução é o trabalho de reeducação das ideias e dos sentimentos de desamor a si mesmo. Aí ele faz uma outra pergunta, como fazer isso? Mas vamos deixar o como fazer isso para lá e vamos voltar o que fazer para mudar isso, né? Vanderlei, como atuar ou realizar a construção de crenças que estão no automatismo do inconsciente? Explica para a gente primeiro o que é este automatismo do inconsciente e como atuar nele.
Pois é. Tudo começa com uma identificação através do autoconhecimento sobre quais são as emoções que predominam na rotina daquela pessoa. Começa por aí. Uma vez identificadas as emoções, é importante identificar quais as memórias que essas emoções trazem à tona. E depois disso feito, aí se identifica quais são as crenças que estão no fundo de tudo isso.
Vamos pegar um exemplo prático para falar desses três níveis, sem ser o da inveja que a gente já acabou de dizer? Um que esteja no cotidiano da maioria das pessoas, por exemplo.
A culpa, né, que é muito presente, então tem que saber que memórias a culpa traz. Não existe culpa, ninguém... eu me sinto muita culpa pelo que eu ainda vou fazer no futuro. Ninguém sente isso.
Vanderlei, hoje em dia é muito comum a gente ouvir as pessoas falar, olha, eu tenho um sentimento de culpa que eu não sei pelo que é.
É, tem isso também. Mas ninguém tem culpa pro futuro, é culpa, é coisa do passado, entendeu? Então... ela traz memórias. Sua culpa, a primeira pergunta, é a respeito de quê? Disso. O que você fez na época e o que você está fazendo hoje em relação a isso? E aí você vai pegar a crença. Qual que é a crença que está fazendo com que você se sinta culpado por uma coisa que já aconteceu lá atrás, já está resolvida muitas vezes ou não está resolvida, e a pessoa ainda está sofrendo com aquilo no presente. Hoje mesmo eu pus um post aí no Facebook de uma monja falando, né? Só existe o presente. Passado e futuro, tudo são criações da mente.
Tá. Vanderlei, eu sinto uma culpa toda vez que eu vejo um filho sofrendo. Exemplo, tá? E dentro desse exemplo prático, de eu sentir culpa diante de um sofrimento, ou de um amigo, de um ser, de um familiar, que memórias eu posso identificar ligadas a esse sentimento de culpa? Como é que seria essa análise, por exemplo?
Necessariamente esse tipo de culpa que você está falando, ele não traz memórias, não. Necessariamente não. Ela é uma outra culpa, essa aí. É a culpa que tem uma crença no fundo, mas às vezes ela tem a ver com a relação do momento presente. Necessariamente ela não puxa. Que eu falei da culpa puxando memória, porque é a culpa mais comum que a gente vê. Entendeu? Mas existem várias culpas.
Por exemplo, eu tenho culpa de ver o sofrimento da Terra e não fazer nada para modificar isso. Por exemplo, seria isso?
Culpa por ver o sofrimento da Terra e ou não fazer nada ou achar que está fazendo pouco. Porque às vezes até
exato,
a pessoa...
Exato, é.
Né? Que crença é essa que movimenta uma pessoa por sentir culpa num contexto como esse? Tem que analisar, por certeza ela vai achar uma crença do tipo, eu tenho obrigação de resolver o problema do planeta, eu tenho obrigação de resolver o problema que é dos outros.
Não estou sendo fraterno o suficiente.
Não sou bom o suficiente porque eu não resolvi o problema do planeta. Pô, então peraí, que tipo de crença, que tipo de emoção sustenta uma crença dessa? Uma emoção de arrogância, de prepotência, de egoísmo, de loucura. Então você veja que uma coisa que na ponta parece maravilhosa, que pessoa boa, preocupada com o mundo, às vezes é um louco. Porque quem é que vai ficar preocupado em resolver o problema da Terra? A gente não está dando conta de resolver o problema mais imediato, que é o nosso, ou de um parente, de um filho, de um querido nosso próximo, e nem é para resolver, mas pelo menos dar uma colaborada. Como é que nós vamos querer resolver o problema do planeta?
Vamos reduzir a questão do planeta para um contexto diário. Eu passo na rua, vejo um morador de rua e aquilo me constrange, me emociona, me desagrada, me entristece. E aí eu penso, gente, eu não consigo fazer nada para mudar essa realidade. É isso, do dia a dia,
Vanderlei. Que crença é essa que faz com que a gente pense que um morador de rua está em maus lençóis? Ele às vezes está muito bem na estrutura dele, como pode estar muito mal. Quantas histórias nós estamos vendo aí hoje, já que a mídia, a ciência e os pesquisadores começam a investigar essas coisas, que nada no mundo hoje não é mais investigado, e começa a mostrar que o cara que está ali na rua era um dentista, e o cara foi parar na rua porque ele quis, porque usou droga, a família deixou ele embora, e ele está num momento de recuperação, através da leitura, querendo escrever um livro, está reerguendo.
Não, mas não vamos entrar no mérito de se quem está lá precisa ou não de ajuda. Vamos entrar no mérito do sentimento que eu tenho.
O mérito do sentimento que a gente tem é porque existem crenças muito rígidas que estabelecem todo morador de rua, todo cara que está pedindo esmola está em maus lençóis. Então, que crença é essa que faz com que a gente imagine que um morador de rua está em maus lençóis? Que crença é essa que faz a gente acreditar que um menino em paralisia cerebral, na Boa Nova, no como é que chama o nosso aqui? O núcleo assistencial Caminho para Jesus, está em maus lençóis, está resolvendo o problema dele. Achou gente para cuidar dele, uma Boa Nova maravilhosa para sustentar uma obra digna dessa?
Tá, então a questão básica é analisar a crença por trás.
Eu acho que nós estamos precisando de colocar no lugar da culpa, quando a gente vê essas pessoas, o amor. Porque o que o amor faria ao ver uma pessoa nessas condições, Marizé? O que Jesus fez quando ele viu o leproso, o mendigo, a mulher com febre, com fluxo e tudo mais? Você está precisando de alguma coisa? Em outras palavras, foi isso que ele falou.
O que você precisa?
Você está precisando de alguma coisa aí, meu amigo? Pergunta pra você ver, vários deles são só esmola que eu quero. Tá bom, esmola eu não tenho pra te dar hoje, não.
Tá, entendi. Vanderlei, voltando à pergunta aqui, né? Pra reestruturar nossas crenças, como fazer isso? Você tem de saber para que suas crenças existem, de que elas o estão desobrigando ou protegendo.
Sim.
Que ganhos você tem com elas?
Sim.
Do que seus medos o poupam? Santa Mãe de Deus.
É preferível.
Eu não sei responder nenhuma dessas perguntas.
Pai João, esse livro é pro século futuro. Nós estamos com o século 21. Vai pro século 22 esse livro. Então é o seguinte: Que crenças são essas e que elas estão alimentando na gente? Por exemplo, é muito interessante para mim pensar que aquela pessoa que todo ano eu levo para ela no Natal uma cesta, roupa, não sei o quê, está precisando daquilo, porque eu me sinto útil.
Olha bem, então você está... De que estas crenças o estão desobrigando ou protegendo?
Essa crença pode estar me sustentando a ideia de que eu sou uma pessoa bondosa. Às vezes era o caso de Dona Maria, todo ano eu dou uma cesta para a senhora, só está precisando de alguma outra coisa? De repente ela vira e fala, não filho, esse ano eu nem preciso de nada. E aí a gente vai se sentir péssimo. Porque a nossa crença é de que fazer aquele bem ali, a gente está sendo útil, bondoso.
Estamos ganhando com aquela crença.
Dentro de um conceito nosso, pessoal, aquilo está nos sustentando uma crença de nossa bondade. Entendeu? Crença, Maria José, é igual... Pilares de uma construção. A gente, para mexer num pilar, tem que saber muito, senão a gente desmorona o prédio inteiro. Então é um negócio muito sério. Por isso que o trabalho com crenças tem que começar pelas emoções. E muita gente não vai dar conta de chegar nas crenças. Então é preferível continuar pensando que eu sou um palestrante maravilhoso, que emociona as pessoas, que está levando a mensagem do Cristo e que Eurípides de Barçanufo vai me esperar com um tapete vermelho no mundo espiritual, do que eu descobrir que eu sou um hipócrita e que eu estou falando para os outros uma grande mentira que nem eu faço, desistir disso e encher a cara. Então, se eu tiro essa crença, ela pode me levar para um outro caminho
maior.
Que eu não dou conta ainda.
Wanderlei, então, olha bem para você ver. Por trás de todas as nossas emoções... Tem um ganho, tem um medo que acaba nos protegendo e nos obriga de algum compromisso que a gente não está dando conta.
Bastante,
seria isso?
Bastante, isso mesmo, bastante.
E que notícia horrível.
Mas Marizé, está no Evangelho do Cristo. Até aquilo que está mais oculto há de ser revelado.
Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Também tem esse outro aí. Aquilo que é oculto há de ser vir à tona. Então, quer dizer, no, na mente é assim que funciona. As crenças, elas são as sentinelas do inconsciente. Elas que ficam na porta do inconsciente para o consciente, dizendo assim, não vou deixar você identificar qual é a sua verdade. Agora ainda não.
Então, crença, entendeu? Na verdade,
crença
é
como
um
se fossem soldados,
né,
dentro da gente falando, você não vai entender você agora, não. É preferível você continuar acreditando que você é bom, entendeu? Encarar esses soldados é o bicho.
É mesmo porque, né, a gente faz o que para João...
Mas chega uma hora que o decreto divino vai lá e detona as sentinelas, entendeu? Aí você nasce numa reencarnação sem sentinela nenhum. O que, que o inconsciente começa a fazer? Começa a pôr para fora aquilo que você não quis enxergar em outras vidas. E aí é que vem a isso do Evangelho. Até o que estava em oculto há de ser revelado.
É interessante você comentar isso, porque depois dessas perguntas que Pai João fala aqui, ele comenta que nós temos que realmente chegar na raiz da intenção positiva verdadeira de tudo, por trás de tudo. E aí ele faz aqui uma bateria de perguntas que eu vou passar para a gente fazer um comentário na tentativa de ajudar.
É preferível a gente esclarecer primeiro o que é a intenção positiva.
Então,
aquela Dona
lá.
Maria que todo ano você dá a cesta na época do Natal para se sentir útil, entendeu? No fundo há uma intenção positiva nesse ato. Há um ganho secundário, mas há uma intenção positiva. Quer dizer, esse é um princípio da PNL muito bonito, que em outras palavras está dizendo, ninguém faz essas coisas com crença por mal. Há uma intenção positiva, né?
Interessante que a crença nessa intenção positiva é o que nos mantém nela há muito tempo.
Sim. Agora, quando a gente já está na hora de mudar as nossas crenças e não mudamos, o que acontece? Depressão, doença, dor. Toda dor é um grande indício de que há uma crença para ser renovada. Se a gente tomar isso como verdade, já temos o melhor recado da vida para poder começar a lidar com crença. Toda dor que você sente Tem por trás
dor emocional.
É, tem por trás uma crença que já está na hora de você tomar conhecimento.
Não, mas que coisa boa, que notícia boa,
é,
Vanderlei.
É verdade.
Porque quem está triste...
O mecanismo
triste,
é muito perfeito.
A gente não vê nada de bom te ficar triste, não. E essa notícia, ela é boa.
É boa e bastante realista. Por que, que a grande maioria das pessoas está sofrendo? Porque ainda não quer tomar contato com as crenças que já pode e deve para poder fazer sua transformação.
Então, quem está debaixo de um sentimento constante, ele está adiando o processo de ter contato com crenças que já não
depressão.
São mais válidas.
Quem chega na depressão é o que adiou até não poder mais.
Tem crença que já está com a data de vencimento já passada.
Sim.
Há muito tempo e nós estamos com aquela
Tem.
Coisa velha lá dentro.
Aproveitando a questão de data, né, independente desse processo ser coletivo, em termos de uma vida, você pode pensar também nesse assunto. Por exemplo, algumas crenças que a gente adquiriu em outras vidas ou na infância, e aí dá um bololô danado, né, as duas coisas na mente, aos 25, 30 anos, 35, essas crenças ainda te servem. Vai passando dessa idade, o ser humano começa a perder a vitalidade, esses pilares começam a enferrujar, começam a pedir pilares mais fortes.
É aí que vem a crise da meia-idade que a irmã se trata
crise
no livro Prazer de Viver?
Maior índice de suicídio nessa idade, maior índice de separação, maior índice de depressão, tudo 35 a 45, entendeu? Para mais um pouco. É
ou
uma,
até para menos, né?
Em outras palavras, o que está acontecendo com esse ser humano? As crenças que sustentaram ele até uma certa fase da sua vida não servem mais.
Muito bom. Está na hora de mudar.
Hora de renovar suas crenças.
Muito bem. Pai João comenta o seguinte, Vanderlei. As perguntas sobre os exemplos aqui apresentados, que são esses que a gente discutiu para a mudança das crenças, seriam: qual a intenção positiva de você se manter crente de que não merece tudo de bom na sua vida? Ele está falando daquela questão
Do não merecimento.
Qual a razão benéfica em temer a promoção profissional? Qual a finalidade boa em não acreditar em um novo relacionamento? Qual a utilidade da sensação de que não valeu a pena ter passado no vestibular? Para cada uma dessas situações existe um motivo e é preciso descobrir qual é e como trabalhar para a sua superação. No que diz respeito à crença sobre o não merecimento de ser feliz, também existem intenções positivas organizadas de modo inadequado na estrutura da linguagem mental. Vamos encontrar um exemplo disso nas noções inseridas de karma e de que a felicidade não é deste mundo, conforme assevera o Evangelho. Muitos religiosos, incluindo espíritas, vivem uma vida emocionalmente pobre e sofrida, acreditando que, por meio da cultura do sofrimento, está cumprindo uma determinação das leis divinas. Acomodam-se em provas como se o objetivo maior delas fosse o sofrimento em si mesmo, quando, na verdade, o processo deveria ser de aprendizado.
É complexo isso aí, porque a gente usa das nossas crenças para quê? Para esconder a gente de quê? Então, me vem uma paciente de 22 anos com depressão para me atender no consultório. Meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, ninguém me trata bem, a vida está muito difícil e eu estou querendo morrer. O que que você tem para me dizer? Ela perguntou. Eu falei, não, acho que é um bom caminho você morrer. É, porque com essa vida que você está falando que você tem, ninguém consegue ficar vivo mesmo, não, né? Agora, eu acredito muito na sua capacidade de resolver isso, e se você quiser a minha orientação, eu estou aqui à sua disposição para isso. Aí ela entrou de novo, mas que a vida é muito difícil, porque até para tomar um banho e tal, para ir para a escola, esse mundo é muito injusto e tal. Falei, você realmente é uma pessoa muito capaz, tem muita capacidade, consegue levantar às 6 horas da manhã, ir para a faculdade, tomando 2 remédios para depressão, ser uma pessoa mesmo muito forte e tal. E ela voltava com a tentativa de puxar para de
coitadinho
mim...
Coitadinho de mim.
De puxar de mim o que todo mundo faz com ela. Achar que ela é uma pobre coitada de uma moça de 22 anos, depressiva, que está tomando 3 remédios e que está com a vida acabada. Quando ela cansou, ela virou e falou assim para mim: você acha que eu estou muito mal, não é mesmo? Eu falei: de jeito nenhum, eu acho que você é uma manipuladora. Ela virou: quê? É, você está fazendo com que todo mundo tenha piedade e dó de você. Eu não tenho dó nenhuma de você. Eu estou aqui para te amar. E estou vendo em você um poder, uma capacidade incrível de resolver a sua vida. A moça chorou 30 minutos.
Porque não acredita, tem a crença de que não é capaz.
Ela está usando a crença dela para manipular as pessoas e queria manipular o terapeuta também. Mas eu não caio nessa, porque meu papel é outro, é fazer outro papel. Ela chorou 30 minutos, deixei ela lá chorando e fui namorar no WhatsApp enquanto ela chorava, porque é o que eu faço com gente manipuladora. Eu vou pro WhatsApp, entendeu? Que aí a pessoa vai ver que eu não tô nem um pouco preocupada com a situação dela. A hora que ela parou de chorar, ela me perguntou assim: e você acha que eu tenho jeito? Eu falei: não, você é o jeito. Você pode me ajudar? Eu falei: agora você fez uma pergunta inteligente, que não é de gente manipuladora. Você está dizendo que você precisa de ajuda? Preciso. Ah, agora sim. Você está me dizendo algo que eu realmente posso te dizer, que eu posso te ajudar, eu posso te oferecer condições para você sair disso. Então, Maria José, nesse exemplo, a gente vê a pessoa usando a sua crença com 22 anos.
Uma crença completamente inadequada, improdutiva, que não ia levá-la a uma realização verdadeira de jeito nenhum.
Depressiva, mas... manipuladora, entendeu? Todo mundo achava que ela era como é que chama? Um estorvo. Ela falou essa palavra. Falei: você está fazendo isso com as pessoas, não as pessoas com você. Isso para ela foi decisivo. A moça passou na faculdade, largou os remédios rapidamente, com poucos meses, entendeu? Parou de fazer o papel da vítima da vida, né? Não passava um batom, passou. Eu falei com ela: se você vier sem batom e feia para encontrar comigo, eu não te atendo. Não, mas ninguém liga para mim. Eu ligo. Eu quero você linda na próxima sessão. E se você vier feia, eu te mando embora.
Volta
ela veio, que inacreditável. Ela deve ter pagado alguém para fazer a maquiagem dela.
Tava perfeita. É.
Aí eu tirei foto, falei: dá uma olhada para você aqui no meu celular. Então a pessoa vai saindo, porque alguém
está questionando a crença.
Fez dentro da relação um questionamento de crença. Ah, eu vou me matar. Eu falei: nossa, eu conheço ótimos métodos para isso. Se você quiser,
você
eu te
também,
ajudo.
Deus me livre, doce.
Que Jesus fez? Não foi isso? Trazer as pessoas para a realidade ao invés de ser manipulado?
É verdade.
O povo diz que você é o rei dos judeus. O que tu me dizes disso? Tu dizes.
Entendeu?
Tu dizes. Então olha a postura do Cristo. Ele deve ter olhado na cara do Pilatos ali. O Pilatos deve ter pensado assim: que homem mais inteligente é esse? Ele deve ter ficado encarnações pensando naquilo.
Nas crenças próprias dele.
Entendeu? Porque ele a crença do Pilatos era de que ele podia manipular o Cristo. Jesus ia falar assim: eu sou o rei, então você não me mata, não. Nossa, então é isso, é uma estratégia nova de relação, é o que eu chamo. Se você quer mudar a crença sua pessoal, você tem que ter uma estratégia nova de relação com você, e você acaba tendo com o outro também.
Muito bom, muito bom.
Né?
Essa questão, então, do autoenfrentamento é imprescindível, né, Vanderlei?
É porque é nesse auto-transformação que você aprende como se relacionar de uma forma diferente com você, depois de tanto sofrimento. Quando você aprende a se relacionar de forma com você nos seus escaninhos, nas suas respostas, você também começa a fazer isso com o próximo, com as manipulações deles.
E o importante é que a pessoa reveja suas crenças.
As crenças, elas realmente estão na base de todo o processo da nossa transformação.
Como são pilares do nosso edifício mental e emocional, temos que tomar cuidado para tratar.
Tem que ter uma orientação, preferencialmente profissional, exatamente para não cair para o radicalismo.
Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa, Vanderlei. Fiquem com Deus.